Nós vamos passar agora às inscrições, conforme previsto. A presidência quer pedir escusas aos deputados por uma falha cometida em relação às inscrições. Havia informação de que as inscrições seriam se daria a partir das 16 horas e a presidência acabou antecipando no sentido de o objetivo era contribuir e facilitar o processo. Então, eu peço escusas aos deputados que, porventura, tenham sido prejudicados pela informação anterior. O primeiro orador inscrito é o deputado Milton Alves, que tem, na forma do regimento, a palavra por até 10 minutos.
Presidente, só pela ordem.
Pela ordem, rapidamente, deputado João Amin.
Só para saber como é que vai ser a dinâmica a partir de agora, o senhor explicou no começo da sessão, se o secretário vai falar logo após cada orador ou ele pode anotar e falar numa vez só posteriormente?
É a previsão do regimento que a cada orador haja a resposta.
Senhor presidente, cumprimentar também os demais membros da mesa, cumprimentar o secretário Paulo Eli, cumprimentar os demais parlamentares e todos que nos acompanham, para, com a autorização do nosso líder, deputado Kennedy, senhor presidente, nós vamos falar em nome da bancada para abreviar os trabalhos. Senhor Paulo Eli, eu lhe conheço há bastante tempo e tenho admiração pelo seu trabalho, pela sua dedicação. E por várias oportunidades pudemos trocar ideias, inclusive no contraditório. Então, com todo o respeito, eu gostaria de tecer aqui alguns comentários, mas infelizmente dizer que eu tenho que discordar veementemente da forma como os decretos foram feitos. Isso nós já discutimos, inclusive, ano passado, quando outros decretos foram feitos. Se nós temos uma determinação do Tribunal de Justiça que, desde 2017, diz que todos os temas tributários de incentivos têm que ser tratados por projeto de lei. Se o senhor conhecia isso, o senhor descumpriu a lei, emitindo esse decreto agora no final do ano, assim como os do ano passado, que nós tivemos a oportunidade de debater. E eu fico muito preocupado aqui na condição de deputado, mas me colocando como um dos empresários pagadores de impostos de Santa Catarina, secretário. Algumas explanações que nós ouvimos aqui coloca, nós estamos aqui na ilha de Florianópolis, que todos nós vivemos, mas o senhor coloca como se o estado de Santa Catarina fosse uma ilha e não fosse afetado em suas decisões pelo que acontece fora de Santa Catarina, nos demais estados da federação e até no exterior. A indústria catarinense, desde a agricultura do agronegócio até o têxtil, o metal mecânico, ela é altamente exportadora. Nós produzimos, graças à nossa diversidade econômica, quase tudo e por isso somos um estado diferenciado. E quase tudo que nós produzimos, a grande parte nós vendemos fora do estado. E lá temos competição. Quando não, no exterior, que somos um estado altamente exportador, e lá temos a competição. Então nós não podemos ser tratados aqui como se nós fôssemos uma ilha inatingível. Eu sempre falo que capital não tem pátria, deputado Kennedy. Capital fica onde ele consegue viabilizar o negócio. Não tem coração, não tem sentimento. Então as indústrias vão embora, sim. Tem gente que não vai embora. E tem imposto que deve ser cobrado. Mas tem imposto que, para ser cobrado, devemos analisar o que cada estado está oferecendo, que condições competitivas quem produz aqui terá para poder manter os empregos e continuar arrecadando o imposto do estado, para ser esse Estado diferenciado como somos. Quando falamos em renúncia fiscal, ou incentivo fiscal, que a gente deveria separar, e na própria análise técnica, a Fazenda do Estado deveria propor, apresentar para esta casa, para os catarinenses, para o Tribunal de Contas, o que é de fato renúncia e o que é incentivo. A diferença é muito grande. Não se renuncia nada sobre o que você não tem. E o Estado de Santa Catarina cresceu graças ao incentivo e não à renúncia. Em 2011, enquanto a arrecadação de impostos do Estado foram 15 bilhões, a renúncia, a chamada renúncia, que grande parte disso é incentivo, foi 4,3. Pois bem, esse ano, eu ouso dizer, secretário, que diferentemente da LDO, o Estado vai chegar a 30 bilhões de arrecadação. Porque o crescimento econômico iniciou e nós sabemos que para cada 1% do PIB de crescimento, nós temos 3% na arrecadação. E o Estado de Santa Catarina cresce acima da média nacional no PIB. De 30 bilhões, o dobro do que nós tínhamos em 2011, temos 6 bilhões praticamente de renúncia ou incentivo. A receita de Santa Catarina tem crescido exponencialmente acima dos incentivos. E o que nós devemos fazer, senhor secretário? Eu vou repetir aqui o que eu disse lá na Secretaria da Fazenda, numa reunião com as trades importadoras, onde eu lhe dei os parabéns pela atitude. E lhe fiz um pedido. O secretário reuniu as trades importadoras, que em 2006 importavam aqui por Santa Catarina 5 bilhões, hoje importam 50, trouxeram uma arrecadação periférica enorme, mas tinham desajustes que deveriam ser corrigidos. E o senhor reuniu o setor e corrigiu os desajustes. A pergunta é, por que nessa hora tão crítica que nós vivemos, que a lei diz que toda matéria tributária tem que ser projeto de lei, por que Vossa Excelência emitiu esses decretos e não reuniu os segmentos e a própria Assembleia para discutir o que é incentivo, o que é renúncia, o que pode ser mudado, os impostos dos supérfluos que nós devemos cobrar, para demonstrar claramente o comparativo da nossa competição com os demais estados brasileiros, para preservar o emprego do nosso povo e a capacidade do Estado. A Fazenda mesmo, na LDO, explica que esses 5,9 bilhões não é renúncia fiscal. E dão exemplo, inclusive, de que não teria essa arrecadação se não fossem determinados incentivos. E o senhor sabe que é verdade. Então, quando a coisa não é debatida, nós chegamos no ponto em que chegamos. E hoje, nós precisamos, senhor secretário, fazer cumprir aquilo que foi colocado na própria LDO, onde dizia aqui que o Estado teria 5 meses para convalidar todos os incentivos, analisar e apresentar para esta casa. Isso deveria ser apresentado até o final do ano ou até dia 7 de janeiro. E, em vez disso, se faz um decreto e cria toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica para todos os empreendedores de Santa Catarina. Esse é o grande problema que nós temos que debater aqui, secretário. A forma de fazer. E esse erro tem que ser corrigido. E nós temos até 31 de julho para fazer a restituição dos benefícios fiscais de Santa Catarina lá no CONFAS, para que o Estado continue sendo competitivo, porque os outros estão fazendo. Nós temos que ter, a partir de agora, os segmentos empresariais, desde o agricultor que está pagando o preço até a grande empresa, envolvidos nesse nesse estudo e que a partir e até 31 de julho a gente possa convalidar isso. Não podemos simplesmente transferir o custo para a sociedade se nós não sabemos o impacto que vamos ter em função da concorrência que nós temos no país e no exterior. É temerário, Vossa Excelência, dizer aqui hoje que a indústria não vai embora. Eu vou lhe dar um exemplo meu próprio. Eu sou um bairrista, que nasci muito lá debaixo do fundo de quintal. Quando eu fiz a sociedade internacional com um grupo italiano, eles me disseram: nós queremos que a fábrica seja montada em Curitiba. Eu bati pé, ele disse: só faço a sociedade com vocês se a fábrica for em Rio do Sul. Sabe o que nós estamos estudando agora? Montar uma fábrica em Manaus ou no Paraguai para poder competir. Não por causa desses decretos, por causa do mundo que está em torno de nós. Então, secretário, nós não somos uma ilha e não podemos que a questão tributária tão séria continue sendo tratada por decreto.
Tem a palavra, na forma do regimento, o secretário Paulo Eli.
Bem, deputado, decreto, se benefício concedido por decreto, se revoga por decreto. A manutenção dos benefícios sobre... Por que nós entramos na guerra fiscal, vamos dizer assim? Nós entramos na guerra fiscal para trazer capital para cá. E por isso que agora nós temos que pegar todos os setores envolvidos e fazer as discussões com cada um deles, para manter os benefícios daqueles setores, com a avaliação socioeconômica de cada um dos benefícios. E nós temos uma grande margem para manter os benefícios. Nós temos 16%. E isso nós vamos fazer. Por isso que nós pedimos apoio da Assembleia para que nós possamos fazer isso no prazo mais rápido possível. Porque todos os projetos de lei, eles têm umas discussões depois de enviados para cá. Nós queremos discutir antes com os setores. Então nós vamos nos reunir com cada um dos setores para manter os benefícios, aqueles benefícios fiscais que mantêm as empresas no Estado. O senhor pode ficar certo de que isso vai acontecer. Com relação à reinstituição, a Lei Complementar 160, que, vamos dizer assim, ela permitiu que os estados legalizassem seus benefícios, o estado, ele atendeu todos os requisitos da lei. O Diário Oficial de fevereiro, acho que é 28 de fevereiro de 2018, ele tem centenas e centenas de folhas de anexos com benefícios fiscais. Então, qual era a exigência da lei complementar? A publicidade dos benefícios. No final de junho, nós depositamos todos no CONFAS. Só que nós temos um problema. Eu não conheço todos os benefícios concedidos. Eu não conheço. Porque nós temos os famosos benefícios que nós chamamos de gaveta, que eu não consigo. Então, quando eu revogo, alguém pia, aí eu sei que o benefício existe. Então, esse é um processo que nós estamos agora trabalhando para legalizar. Então, eu propus ao CONFAS que prorrogasse o prazo até 31 de julho, porque não tem tempo hábil de rever todos os benefícios fiscais. Porque se os senhores olharem o anexo 7 da LDO, os senhores vão ver ali, eu acho, 7, 8 páginas só de legislação de benefício fiscal. Então, esse é um processo que nós estamos fazendo. Nós vamos atender a lei e nós vamos tentar reinstituir todos os benefícios fiscais revisados a partir de 1º de agosto. Acredito que nós tenhamos que pedir uma prorrogação desse prazo, em função dos estudos econômicos e financeiros que nós temos que fazer.
O próximo orador inscrito é o deputado Volney Weber. Depois o deputado Bruno Souza, o deputado Laércio e o deputado João Amin.
Boa tarde, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os membros da mesa, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, os companheiros deputados, a todos que estão nos acompanhando, a plateia presente, também minha saudação de forma especial. Muito bem, o que me traz aqui, e me chamou a atenção na fala do nosso secretário, quando ele fala que tantas empresas têm incentivos e algumas delas, ou muitas delas, têm o incentivo e no mesmo segmento outras não têm, ou nem sabem que existe isso. Isso chama atenção. Que política é essa? Que estado é esse que nós estamos vivendo? Então, isso realmente é muito sério. Aonde eu nunca entendi, senhor secretário, incentivo fiscal como renúncia fiscal, quando ela é concedida de forma justa, estudada, analisada, discutida com o segmento, com o setor produtivo. Eu entendo ela como competitividade de verdade. Por quê? Porque outros estados têm os mesmos benefícios, se não todos iguais, mas muitos, os mesmos benefícios. E tão logo, se nós vamos tratar aqui de forma diferente o mesmo segmento que tem no Paraná, que tem no Mato Grosso, que tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul, tão logo nós não vamos vender os nossos produtos. Porque a matéria-prima já é pechinchada, já é discutida. A mão de obra, estamos controlados pelos próprios sindicatos, pelo piso. E também não estamos aí, quando falo do segmento da indústria, para escravizar ninguém. Então temos que atender o salário de forma justa. Mas, se nos outros estados tem, e aqui vamos tirar, coisas concedidas há anos e anos e anos, que até você confessa que tem muitos que você nem sabe que existe. Até porque não foi secretário sempre, é só há pouco tempo agora. Mas o livro deveria ser aberto. Isso também chama atenção. A princípio se entende mesmo que tem o caixa preta lá, a caixa preta. Pois então, se temos incentivos diferentes de outros estados, ou menores do que outros, nós não vamos vender. Nós não vendendo, os outros, além, se nós vender para outros estados, já nem vão vender mais. Então logo não vamos vender nem para nós, porque os outros vêm vender aqui. O que vai acontecer? A falência das nossas indústrias, do nosso setor produtivo. Então logo também entendemos que falindo o setor produtivo, ou as indústrias falindo ou indo embora, nós vamos ficar aqui com um passivo. Qual é esse passivo? De tantas e tantas pessoas que vieram importadas de outros estados também para trabalhar, quando dá falta da mão de obra. Nosso estado, ele é altamente industrial hoje, e buscou muita mão de obra de outros estados, até porque é livre o trânsito das pessoas de escolher o nosso estado para morar ou para vir aqui buscar o emprego, e buscaram. Então, logo diminuindo o setor produtivo, esse passivo fica para o estado e vai diminuir a receita. Diminuindo a receita, o estado com certeza não vai pagar a folha de pagamento, aliás, não vai fazer investimento e muito menos a folha de pagamento. Então eu penso que nós devemos, de num primeiro momento, como o senhor falou, de rever, analisar cada setor. Mas eu penso que não precisaria vir essa notícia de revogar, se tem a ideia de rever, porque nós poderíamos rever cada segmento e tratar cada um separadamente. Hoje os catarinenses não estão dormindo. Não está dormindo o empresário, não está dormindo o setor produtivo, mas também não está dormindo o assalariado, porque ele também já está enxergando insegurança. Tanto é que o sindicato dos empregadores hoje já está discutindo junto com o sindicato da indústria, que nunca se viu isso, preocupado com a mesma situação. Então é bastante complicado. Quando se trata do crédito presumido, nós temos hoje aqui donos de frigoríficos, pequenos frigoríficos, podemos dizer do sul do estado, de uma competitividade menor, talvez, do que os grandes, que são do oeste do estado. Mas eles têm os seus custos, têm a sua clientela, e o crédito presumido, este ano, sempre foi concedido. Este ano já estamos em meados de fevereiro, e ainda não foram concedidos. Isso gera também uma situação complicada de manter as suas contas em dia, de manter a empresa de pé. E um mês, dois meses, três meses, muitas vezes inviabiliza o negócio. E a empresa, a indústria, estava preparada com esse incentivo. E o que ela vai dizer para o seu cliente? Que eu não tenho mais, mas alguém está fornecendo com aquilo. Ou outro estado. Enfim, então vai matando a indústria. Eu acho que não é isso que nós queremos, não é isso que o nosso governo quer, não é isso que o secretário pensa, mas eu penso que tem que ser com muita cautela analisado essa situação. Não é simplesmente decretar, vai vencer o prazo e amanhã nós temos que continuar negociando, vendendo, prosperando, fazendo com que o estado cresça, gerando emprego, gerando renda, porque tão logo se nós perdermos as indústrias, a renda acaba, o desemprego vem. Então, nem só a cesta básica é tão importante. Todos os segmentos da produção são importantes, porque todos produzem e todos vendem. Então, logo, se nós perdermos a competitividade de outros setores que não são da cesta básica, aonde é que o assalariado, o povão, vai comprar se ele perder o emprego lá na outra indústria? Como é que ele vai comprar a cesta básica se ele não tem mais emprego? Então é muito delicado isso, então tem que ser tratado isso de uma forma, eu penso, por setor, por segmento, discutido, analisado, tirar realmente aquilo que alguém tem lá de benefício real, benefício mesmo, mas não tirar a competitividade. Quando você fala aí até do segmento da cerâmica, e você mencionou a cidade do sul, Morro Grande, lá no Morro Grande, se tem tanta cerâmica, uma porque tem uma boa argila. Mas quando os antigos lá fizeram a primeira cerâmica, os filhos aprenderam a fazer aquilo. Fazer tijolo, fazer manilha, fazer telha. Então lá tem um povo que depende dessa indústria. Tem uma cidade que depende dessa indústria. Tem uma região que depende dessa indústria. Então nós não podemos matar essa região simplesmente porque está poluindo. Até porque para ser uma empresa hoje tem o órgão ambiental que concede a licença. E tem que atender a legislação ambiental. E tem equipamentos hoje que favorecem com que nós não tenhamos a poluição. Fosse assim, nós tínhamos que acabar com o frango, com o porco, com vários e vários segmentos da sociedade que também poluem. Mas tem maneiras de produzir licenciado. Então, eu só queria dizer que tem que ser revisto também a cerâmica. Não simplesmente tirar porque lá está degradando o meio ambiente e vamos tirar o incentivo fiscal. Eu acho que não é justificativa nesse caso. Então, eu penso que o governo federal, ele está aí para instalar, provavelmente, uma política tributária nova. Vem aí um pacote, provavelmente. E muitos empresários, quando de uma política nova tributária, talvez tenham que buscar um regime de tributação dentro da empresa, um regime ou pelo simples, ou pelo presumido, ou pelo real, conforme a política tributária. Então já vai haver uma questão do governo federal. Então o governo estadual esperasse realmente o que vem de cima, para depois nós buscar fazer as nossas empresas se instalar perante o regime tributário federal e aí se habituar com o nosso estadual. E o estadual se alinhar ao federal, não fazer ao contrário. Então, penso que há uma precipitação e eu penso que a sonegação ainda é o grande problema. Fiscalização de verdade. Eu acho que é por aí o caminho. Avaliar que realmente tem benefícios que não são benefícios e aí automaticamente fazer um estado diferente. Então eu penso com grande cautela que o governo chame os setores da produção para discutir e dialogar, mas que segure isso num primeiro momento para fazer com que tenhamos uma decisão sábia e não precipitada, que eu estou entendendo que de repente meio precipitada. Um grande abraço.
A palavra o secretário da Fazenda.
Obrigado, deputado. Com relação aos pequenos frigoríficos, quarta-feira nós devemos estar resolvendo essa questão. Infelizmente, o Tribunal de Contas, ele analisou esse processo do depósito dos frigoríficos pequenos e dos grandes também para 4 instituições, 2 privadas e 2 públicas. É um pedágio para conceder benefício fiscal. Então, o frigorífico ele deposita um valor para o FDR em troca de um benefício fiscal. Então, isso é uma exigência que está sendo feita há mais de 30 anos. Todos os programas de troca-troca de semente, de calcário e de milho e a questão da sanidade animal. Então, quarta-feira, nós temos um parecer já da Procuradoria-Geral do Estado que determina que esses depósitos não são receita tributária. Então, o tribunal abriu um procedimento, inclusive com processo para encaminhar para o Ministério Público de improbidade administrativa em função disso. Nós recorremos à Procuradoria-Geral do Estado e ela nos assegurou que não é receita tributária. Então, esse é um ponto, porque vocês imaginem execução orçamentária, execução financeira fora do orçamento, que seria o caso do ICASA e do caso da FECOAGRO. Então, isso está sendo resolvido. Quarta-feira, provavelmente, nós já estaremos resolvendo essa questão. Com relação aos benefícios da concorrência desleal, realmente, por que nós temos que rever? Eu sei que tem um bate-perna para não revisar. Porque alguém vai perder. Vocês imaginem como que é a legislação tributária de Santa Catarina. Nós temos 4 companhias aéreas que operam no aeroporto Hercílio Luce. Como vocês sabem, a navegação aérea é isenta do ICMS. Só que a querosene de aviação paga 17% de ICMS. Uma companhia aérea conseguiu um benefício fiscal para pagar 3%. Uma companhia aérea conseguiu um benefício para pagar 12%. E 2 pagam 17%. E elas fazem o mesmo voo para Congonhas. É para revisar ou não é para revisar? Aí eu tenho uma indústria do metal mecânico que tem um benefício, a outra não tem. Quem que está fechando as portas numa concorrência desleal? Então, esse é o processo que nós temos que revisar realmente. Quanto à reinstituição de benefícios, eles vão ser reinstituídos de uma forma muito cautelosa com todos os setores. Nós podemos, pela Lei Complementar 160, copiar benefícios do Rio Grande do Sul e do Paraná. E o Rio Grande do Sul e o Paraná podem copiar benefícios de Santa Catarina e legalizar. Então, assim, nós temos, por exemplo, um benefício que eu vou mandar um projeto para a Assembleia. Aliás, é só a Assembleia que pode dar benefício. Eu tenho uma fábrica nova de ônibus em Joinville que assumiu todo o passivo da antiga Buscar. Já está com 900 empregados. E qual é o benefício que ela quer? O mesmo benefício da Marco Polo de Caxias. Então, nós vamos copiar esse benefício da Marco Polo para conceder para essa empresa de Joinville que vai fazer ônibus. Então, esse é um processo que... Mas é a Assembleia que vai dizer, não é mais eu fazendo um decreto lá e o governador assinando e publicando no Diário Oficial. Só isso. Então, esse é um processo que nós vamos fazer cautelosamente. Todos os setores vão ser chamados. E, como eu disse, eu tenho 16% de benefícios para trabalhar. É bastante benefício para trabalhar, para manter todos os setores dentro de Santa Catarina, para nenhuma fábrica ir embora, mas dentro do princípio da isonomia. Então, hoje, ainda em fevereiro, porque a revogação da querosene de aviação só vale a partir de 1º de abril, eu hoje ainda tenho voos para Congonhas com 4 tributações diferentes, 4 companhias aéreas concorrendo. Uma paga 3, 2, 12, 2, uma 12 e 2, 17. O que nós vamos fazer agora? Se mete e revoga o benefício, Eu já aprovei no Confas a autorização para reduzir a querosene de aviação para um patamar de 12%, mediante um plano de aviação regional, onde a empresa se compromete a ter voos para Chapecó, ter voos para Caçador, ter voos para Lages, ter voos, um plano de aviação regional. Porque hoje, simplesmente, o benefício é dado sem nenhuma contrapartida. Então, esse é um processo, esse aqui é um dos. Eu não posso contar, em função do sigilo fiscal, então é assim que funciona.
Próximo orador inscrito é o deputado Bruno Souza.